Obrigada. Não, mas obrigada, Sra. Presidente. Aliás, eu já lhe tinha dado aqui nota. Parece-me que este é o caminho que temos que seguir e que temos que fazer aqui, de facto, uma distinção sobre o que está em segredo de justiça e não está em segredo de justiça, até porque as próprias questões de fundo que estão por trás são bem diferentes em relação à reserva. A única questão que eu tinha aqui para colocar, eu acho que nós temos que fazer sempre uma distinção clara na tramitação entre o que está em segredo de justiça e o Tribunal tem que mandar a informação se o processo está em segredo de justiça ou não. E se não mandar, tem que lhe ser solicitado. Porque os cuidados que nós temos não podem ser os mesmos, até legalmente não podem ser os mesmos. Embora devemos ter sempre cuidado, é o meu entendimento, mas a lei dura lex sed lex e, portanto, temos que sempre... E depois há aqui outra questão que eu gostava de deixar, que tem a ver com a comunicação aos assessores. Aliás, eu estava a dizer-lhe aqui isto em off, mas partilho com todos, que não tem problema. Porque é sempre importante que, pelo menos, o assessor do grupo parlamentar do relator tenha acesso também ao documento. Eu estou a falar do PSD, para nós é importante que as nossas assessoras, neste caso, duas senhoras, tenham acesso à documentação para os parceiros. Portanto, já tínhamos estabelecido que eles receberiam. A minha questão é se fica prejudicado aqui ou se não interfere com o que aqui fica dito, porque se nós entendermos que aqui fica dito não interfere com o que tínhamos sido atrás, nada a dizer.
A sugestão relativamente a esse ponto talvez fosse que cada grupo parlamentar, de acordo com a sua... ou seja, não haveria aqui uma proibição de cada grupo parlamentar fazer chegar aos seus ou os seus assessores, consoante se entenda fazer chegar apenas aos assessores desta comissão ou a todos. Ou seja, temos aqui três hipóteses. Ou ser logo a própria comissão enviar também para os assessores, primeira hipótese.
É os assessores que estão a
apoio nesta comissão, certo. Certo. Mas, portanto, dizia eu que, primeira hipótese, enviar logo também com conhecimento aos assessores desta comissão. Pronto, segunda hipótese, não haver uma, que cada membro da comissão reencaminhar ou não para o seu assessor, não havendo, portanto, aqui um entendimento de proibição de o fazer, e a terceira hipótese, que estará afastada, é de haver uma proibição de fazer isso, pronto. Portanto, eu acho que podemos ter estas três. Hoje em dia está a ir com CC para os assessores, não está? Pronto, sim.
Esqueci-me de ligar o microfone, mas isto, de qualquer maneira, não é importante. Da minha parte, da parte do grupo parlamentar do PSD, nós preferíamos que fossem diretamente pela comissão notificados também as nossas assessoras, neste caso a Sílvia e a Marina, que são as nossas assessoras de apoio a esta comissão. Naturalmente que não são os outros assessores, aliás nem poderia ser, e seria aqui quase uma subversão das regras das comissões que nós temos, e nós preferíamos que fossem imediatamente, porque pode por vezes haver um lapso no meio de tanta informação que corre e o deputado respectivo esquecer-se, porque faz parte da vida nós esquecermos, e é mais fácil já estar no mailing list à assessoria. Portanto, nós preferíamos que fosse nesse sentido. Claro que colocaríamos sempre à consideração de todos, obviamente, mas parece-nos que esta seria a forma mais fácil e ágil. Sr. Presidente, se me permite então ao microfone para ficar registado, tem a ver que nós deveríamos fazer mesmo aqui a distinção, mesmo na forma da documentação para salvaguardar e reforçar as garantias de sigilo e de reserva quando se trata de processos em segredo de justiça e com a obrigação que os tribunais nos informem sempre se está ou não em segredo de justiça.
Mas não considera que isso está na parte final do ponto 4?
Mas eu julgo que deveríamos também fazer aqui um reforço no ponto 1.
Ok.
No fundo, quase duplicar, mas é para que se reforce. Seriam estas duas sugestões que...
Mas então, quando estiver em segredo de justiça...
Sim.
Então, no fundo, seria apenas um reforço no sentido, solicitando...
É que parece que há... Pode entender-se, ao contrário, não, que o dever de reserva é menor quando? E o dever de reserva tem que ser sempre total, não é?
Mas se for esse perigo, prefiro que não fique. Pronto, mas se eu for com esse perigo, eu prefiro que não fique. Porque parece que nós temos todas a mesma preocupação. Sim, até sim, porque, se nos outros casos acaba por ser, de certa forma, um modus operandi, nos casos de segredo de justiça, é uma imposição legal, clara e obrigatória, porque se o tribunal, no processo, declara o sigilo interno e externo, nós também fazemos parte, quase como se fôssemos um prolongamento do agente e do sujeito processual, portanto, certo. E aí é fundamental.
Mais alguém? Senhor deputado Rui Paulo Sousa.
Senhora Presidente, caros colegas, da nossa parte, tal como já tinha dito numa reunião anterior onde falámos sobre esta questão, estamos de acordo com o memorando e com as alterações pedidas pelo deputado Emília Cerqueira. Não temos mais nada a acrescentar. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Pois, relativamente aos pontos em si, Sr. Deputada Emília Cerqueira já referiu estas questões, nomeadamente a questão do segredo de justiça e, portanto, a particular necessidade de algum sigilo, como se o sigilo tivesse graus, não é? Ou é ou não é, efetivamente. Mas continuo a ter aqui, e acho que é para discussão, neste ponto 4, podendo estar presente os jornalistas, quando da discussão em plenário da Comissão. Continuo a ter esta reserva e, portanto, é a única coisa que tenho aqui para... Mas é verdade, mas também sabemos que mesmo em Comissão, portanto, a Comissão é que aprova. Não é a mesa e coordenadores. Portanto, a mesa e coordenadores pode levar, de facto, o tema já mastigado, já, pronto, já resolvido. Mas tem acontecido com alguma frequência mudarmos, eventualmente, até na própria comissão, a alteração do próprio parecer. E, portanto, continuo a ter estas reservas, mas, naturalmente, são questões que estou a colocar, não de uma forma também veemente e ser completamente contrário, mas continuo a entender que pode coartar aquilo e comprimir alguns dos direitos do próprio deputado no sentido de poder livremente expressar a sua opinião, mesmo quando já de ter mastigado, perdoe-se-me o termo, o assunto numa comissão de mesa e coordenadores. E, portanto, é só essa a questão que tenho. É o ponto 4. É só esta pequena frase, podendo estar presente o jornalista, exceto quanto a processo em segredo de justiça, mas... É só o que tenho para referir.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, muito obrigado, Sr. Deputado Francisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na mesma linha, de facto, porque o facto do parecer ter sido previamente avaliado, né, em mesa de coordenadores não significa que um senhor deputado que o ouça pela primeira vez na comissão possa ter reservas e possa não acompanhar. E, de facto, vamos ter a discussão nessa sede. E não são pareceres de iniciativas legislativas, não se trata da apreciação trabalho parlamentar, trata-se de decisões individuais e concretas em que todas as razões aconselhariam a que não fosse público.
Não tenho qualquer rebuço relativamente ao ponto 5, de facto, depois à publicação, desde truncadas as matérias relativamente aos dados pessoais, e, portanto, não tenho rebuço, que era algo que eventualmente hoje não acontecia em determinadas circunstâncias. Não tenho. Depois de aprovado, depois de decidido, depois de deliberado e depois de discutido, está finalizado e, portanto, aí não tenho rebuço. Agora, a questão da discussão, quanto a mim, mas não vou avançar mais. Muito obrigado.
Queria dizer, eu também... eu também tenho dúvidas e acho que nós verificamos noutras comissões que a circunstância de serem abertas, e tem que ser, não estou a defender outra coisa, acabam por criar uma situação em que nós às vezes sentimos que estamos a falar uns para os outros, mas também estamos a falar para fora, porque sabemos que há outras pessoas a ouvir. E isso, de facto, pode condicionar, é humano, condiciona-nos a todos um pouco e falamos com menos liberdade. A minha dificuldade aqui são duas. Pronto, esta é, por um lado, isto, pelo outro lado, enfim, falámos disto abundantemente durante as duas primeiras reuniões em que conversámos, a minha dificuldade é a seguinte. Primeira. Eu, pessoalmente, mas isso pode ser um problema meu, admito, quando estou aqui a presidir a esta comissão e tenho que mandar ser jornalistas, é sempre um momento que a mim me causa muito embaraço. Pronto, é, o problema é meu, seguramente será um problema meu, se calhar interpreto mal a minha função, vamos lá ver. Falo-ei, continuarei a fazê-lo, se for essa a decisão, e não me... até porque a decisão não é minha, mas pronto, é isto. O segundo aspecto, mais importante, muito mais importante, é o seguinte. Eu já me vi na necessidade de, depois de uma determinada decisão, ou deliberação, melhor dito, de ser obrigada a explicá-la. É assim, porque se entendeu, porque a norma diz isto e, portanto, não valia, sei lá, não vou dizer nomes, mas em casos onde nós até aqui todos achamos que podíamos ter tentado fazer de outra maneira, mas que a norma diz isto, pronto, e se o jornalista assistir, digamos assim que a explicação de certa forma está feita. Há uma hipótese para resolver isto, que é publicitar a ata, que, não é? A ata verte o que lá está. E, portanto, olha, remetemos o jornalista para a ata e na ata estão... Portanto, eu na prática às vezes sinto-me a ter quase que, naturalmente, filtradamente, o que também não é bom, não me sinto bem a fazer, explicar qual foi o iter de raciocínio que a comissão teve.
O processo decisório. Desculpa.
Pronto, se era eu. Não, mas não faz mal para mim, está ótimo, eu não sabia se era eu ou o deputado Pedro Delgado Alves a falar e portanto fiquei aqui também na dúvida. E eu peço desculpa porque vou ter mesmo, hoje estou muito aflita e podemos discutir isto noutra ocasião. Nós temos aqui uma questão e todos temos consciência que tem a ver apenas com casos mediáticos, porque nos outros ninguém quer saber o que discutimos aqui, sejamos sinceros e francos. Aqueles que os jornalistas lhes importam é aqueles que já estão todos escarrapachados nas parangonas dos jornais. Esta é que é a triste realidade. E não estou, e é bom que se diga isto, isto não tem a ver com aquilo que eu penso ou desejo ou acho que deva acontecer. É o que é. É o que é. E a realidade, quantas vezes, é mais dinâmica e nos ultrapassa. E nós não podemos fazer nada e nós temos todos consciência disso, mesmo que não estejamos a dizer, que se trata dos casos que estão nas parangonas dos jornais. Porque aqueles de dia-a-dia, verdade, ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Nem os jornalistas se dispõem a dar um passo para viver essas reuniões porque não lhes interessam, nem elas têm importância. E nós vivemos momentos, às vezes, delicados, até por força, hoje, da comunicação e das fake news que tanto combatemos. Que à medida que temos receio deste escrutínio, que eu acho que por vezes é devassa, é mais do que escrutínio, é devassa. Eu também me sinto muitas vezes devassada, não é essa a questão. Mas a questão é que se nós não atuarmos por força a sermos o mais transparentes possíveis, nós estamos a contribuir para esse ambiente de suspeição. E como a senhora Presidente disse, e bem, e eu subscrevo muito aquilo que disse, cada vez que nós mandamos os jornalistas sair, que são nestes processos, sejamos todos honestos, não é? Mas é naqueles, mas é especialmente naqueles que todos sabemos quais são. A verdade é que saímos daqui e no dia seguinte o que temos é que nós somos opacos, que não explicamos o nosso funcionamento, que temos uma comissão de transparência que é tudo menos transparente e esta é a realidade com que nós nos deparamos. Eu gostava que não fosse e digo isto com toda a franqueza, eu gostava que não fosse, eu gostava que estivéssemos no tempo em que tudo era possível ficar aqui fechado. Eu adorava que isso fosse assim, porque eu acho que devia ser assim. Mas não é. Mas não é. Não é. E nós, cada vez que fechamos a discussão, daquela apresentação do relatório, nós, na verdade, estamos a contribuir para que haja cada vez mais suspeitas que nós funcionamos sempre numa tentativa de nos autoproteger uns aos outros e de uma grande falta de transparência. E, portanto, esse é o maior perigo que nós enfrentamos. Não tenho dúvidas disso. E é algo de que não tenho dúvidas, porque nos acusam diariamente de opacidade. E isso é muito bem aproveitado por quem o quer aproveitar. E não é nada bom para a democracia, ficando tudo na ideia que nós somos um bando de malfeitores que queremos encobrir as malfeitorias alheias. Desculpe dizer isto desta forma.
Desculpa, se eu tinha dúvidas há instantes, agora tenho certeza absoluta do que disse depois da ouvir o Sr. Deputado Emílio Cerqueira. Eu peço mesmo essa desculpa, mas estamos prontos para defender que os júris de concurso na administração pública devam deliberar abertamente. Que a CRESAP, quando emite um parecer... Sr. Deputado, não interrompi, agradeço mesmo. É que é exatamente a mesma coisa. Trata-se de fazer juízos, avaliação de casos e aplicação de normas. Vamos lá ver. É o equivalente, é a tarefa equivalente a um júri de mestrado deliberar, a CRESAP quando reúne, a um tribunal quando toma a parte da deliberativa. É exatamente o mesmo processo. É a verificação se a norma se aplica ou se não se aplica, fazer argumentação jurídica, fazer argumentação para verificar se há subsunção dos factos ou não, porque o que nós estamos aqui a fazer, neste momento em que apreciamos, nos termos da lei, a decisão concreta de um caso, não é equivalente ou comparável à emissão de um parecer sobre uma iniciativa legislativa ou uma discussão política. Devia ser estritamente uma discussão jurídica. E o único critério que eu ouvi a senhora deputada dar nota é, isto está mediatizado, está perdido por 100, perdido por 1000. Portanto, temos que... Senhora deputada, não interrompi, peço por favor que não interrompa. É sistematicamente em todas as linhas. É impossível levar um raciocínio até ao final. Senhora deputada, cada um fala da sua vez, por favor. É impossível levar até ao fim este raciocínio, porque o raciocínio é, bom, perdido por 100, perdido por 1000, está tudo lá fora, portanto não interessa. Portanto, agora, vamos sustentar que todas as deliberações de todos os órgãos da administração pública passam a ser públicas, então deixamos de fazer atas. Porquê é que temos atas? Porquê é que temos acórdãos? Porquê é que temos decisões? Porque há uma redução a escrito que resulta da forma construída como lá chegamos, e a forma como lá chegamos tem um momento em que, com raríssimas exceções mundo fora, o caso dos tribunais brasileiros é talvez a única em que a parte deliberativa ocorre em público, com uma dimensão muito pior para a credibilidade do sistema judiciário do que a alternativa, porque basta ver as sessões que são transmitidas online do Supremo Tribunal Federal para ver o grau de acrimónia entre os magistrados do Tribunal Superior e a forma como a argumentação que devia ser estritamente jurídica está completamente perdida e politizada. E, portanto, eu acho que, efetivamente, hoje não chegamos a consenso, penso eu, mas a natureza das deliberações desta Comissão são diferentes das outras. E a forma dela para fora exteriorizar e garantir a transparência, não é durante o ato, é no fim, com um mix, que se calhar aí sim se deveria trabalhar, quer da ata, quer do próprio parecer, para que lá que fique tudo detalhado. Porque mesmo o exemplo que o Sr. Presidente há bocadinho dava, da necessidade às vezes de haver esclarecimentos adicionais, quantas vezes também não fizemos aqui a deliberação sobre o que é que se vai dizer? Porque mesmo essa transmissão de informação, muitas vezes, é sensível, a forma como se diz uma coisa ou outra, a dimensão mais ou menos pedagógica, portanto, eu acho que é uma comporta gigantesca que se abriria se perdêssemos a noção, diria, acho que há este risco, de qual é a função diferente desta comissão. Porque também... A entidade para a transparência, a futura entidade para a transparência, quando tiver que deliberar, também não vai deliberar de portas abertas. Não é? O Tribunal Constitucional, quando avalia processos relativos a incompatibilidades e impedimentos, também não faz as sessões em aberto, pela mesmíssima razão que há um momento gerado no direito em tempos imemoriais que conserva este período de reserva e de ressalva. E eu acho que não é sequer só para os casos de... Não seria só para os casos do segredo de justiça, que estes são adquiridos, não é? É para os outros eventualmente também. Enfim.
Seu...
Eu peço desculpa, estava aqui só quando o senhor deputado Pedro Alves falou em entidade da transparência, eu caí-me o pin que temos que mandar uma carta a convidar para uma reunião e não pode passar desta semana, caiu-me uma note to self. Eu peço desculpa, estou bastante anárquica hoje, não sei se pediu primeiro o senhor deputado Francisco Oliveira ou o senhor deputado Carlos Guimarães Pinto. Podemos...
Para mim é algo muito curto, portanto...
Certo, certo. Nós cá vamos adiar isto, mas vamos ouvir primeiro. Senhor deputado Carlos Guimarães Pinto. Não.
É só mesmo, antes de mais, muito boa tarde a todos. Sem estar muito convicto em relação a uma posição ou outra, estou acima de tudo aqui a aprender. Há uma coisa que o senhor deputado Pedro Delgado disse aqui que me deixa um pouco apreensivo, que é... As decisões que são tomadas aqui são puramente técnicas e jurídicas. Eu acho que se fosse assim, não deveriam ser tomadas numa comissão composta por deputados. Eu, por exemplo, não tenho informação jurídica nenhuma. Assumo que o facto dessas decisões serem tomadas numa comissão composta por deputados implica só são tomadas aqui porque é uma componente que vai para lá da simples análise técnica jurídica do caso. Não havendo, possivelmente nem faria sentido isto ser discutido aqui entre deputados. Entregava-se isto aos serviços jurídicos da Assembleia da República, eles que decidissem que, à partida, até estariam mais qualificados do que um deputado médio para fazer. É uma dúvida, não estou a dizer que é assim, só gostava de perceber se foi essa mesma a mensagem que colocou aqui e as implicações que isso tem.
Era só para acrescentar relativamente à questão que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves referiu. Eu penso que o ponto número 5 aqui deste documento de trabalho da Sra. Presidente resolve o problema, tal e qual como os acórdãos, quer do Tribunal Constitucional, quer de órgãos que tomam decisões, esses acórdãos depois são públicos, depois decididos e deliberados. E, portanto, eu acho que a deliberação deve ter alguma reserva, a publicitação daquilo que aconteceu no relatório, ou como o relatório foi finalizado, ou acaba por ser essa, é perfeitamente plausível de ser publicada, desde que truncada com as devidas situações. Portanto, eu acho que devemos preservar a possibilidade da discussão em privado e depois publicitar aquilo que foi a decisão da forma mais transparente possível. É esta a ideia que me faz transparecer. Muito obrigado.
Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu depois ia pedir para continuarmos mesmo, porque tenho uma audição a seguir que tenho de fazer de regimental da Ministra e, portanto, vou ter mesmo que sair, porque pensei que isto fosse muito mais rápido e, afinal, não é. Não, mas eu é que peço desde já desculpa, já nem sequer vou conseguir ficar para a reunião, mas ficará o Rui Cruz a assegurar. Nós temos aqui, e parece que durante todo este tempo, temos de ter sempre em conta dois aspectos. E dois tipos de processos. E também aquele que é hoje a abordagem do próprio processo de crime por parte da investigação criminal e do ordenamento jurídico-penal. O ordenamento jurídico-penal, até uma determinada altura, considerava que todos os processos estavam em segredo de justiça na fase de inquérito. Nem que fosse porque se disse o nome feio da mãe do denunciante, que é para colocar as coisas onde elas têm que estar. Era tudo sigilo. E essa matriz acabou. Hoje é tudo público, exceto se expressamente foi declarado que não o é. E isto é uma alteração absoluta do próprio paradigma do processo de crime. E que nós aqui, durante toda esta discussão, nunca o temos em conta. Que é isso que às vezes me surpreende um bocadinho, se me permitem. Porque os processos em segredo de justiça, que hoje tem que estar fundamentado o porquê deste processo estar em segredo de justiça, interno ou externo, ou os dois, e tem que ser devidamente fundamentado o porquê, mesmo o seu pedido para que esteja em segredo e a sua declaração de processo em segredo, que tem a ver com a sensibilidade que entende a investigação do caso em apreço. Sendo certo que cerca de 90% dos processos considera-se que não tem essa sensibilidade hoje em dia nos nossos tribunais. Cerca de 90% dos processos que correm nos nossos tribunais são públicos. Públicos no sentido de consultáveis por qualquer um. E a verdade é que nós nesta comissão, a quem só nos compete, isto também é importante, fazer um juízo se tem a ver com a atividade política e se ela interfere e tem a ver com a questão do deputado. No fundo, é se o deputado tem quanto deputado. Enquanto titular do órgão de soberania para ser protegido pela imunidade ou não. Têm sido essas as decisões que aqui sempre foram tomadas. Porque tem a ver com o prestígio do próprio cargo e não com os atos pessoais do titular do cargo político. Pessoais, estamos a falar da sua esfera extra-representação e extra-cargo titular político. Mas é um privado, permitam-me a expressão, com muitas aspas. Porque só o é se o processo estiver em sigilo, em segredo de justiça, declarado pelos tribunais. Não nos compete essa declaração. E o próprio tribunal tem de informar segredo de justiça ou não. Porque a diferença dos senhores jornalistas que podem consultar os autos inteiros, se quiserem, ou eu ou qualquer cidadão que o queira fazer, solicita a consulta dos autos e vai consultá-los. É isto que nós estamos com dificuldade de ver, se podemos discutir em público se tem a ver com a atividade do senhor deputado, porque é isto que está em causa. Tem a ver com o cargo do deputado que deve ser protegido ou com factos extra. É só isto que nós estamos aqui a discutir. Se tiverem segredo de justiça, obviamente. Portanto, eu acho que temos que todos pensar muito bem nos paradigmas, porque há algo que para além de tudo, desde muito nova, eu entendo que o mundo se faz caminhando e que não é porque nós ficamos qual velho do Restelo que os descobrimentos não se deram.
A necessidade de se calhar sermos rápidos, vinha sugerir o seguinte: nós também normalmente mandamos sair os jornalistas quando estamos a tratar de assuntos relativos a incompatibilidades. E isso eu ainda acho mais complexo de se fazer, para ser franca. Talvez uma média via fosse manter a prática de fazer sob reserva, independentemente de ser segredo de justiça ou não, as matérias relativas às imunidades, fazer com presença de jornalistas as matérias relativas às incompatibilidades, que apesar de não ter nada de penal, não tem nada de... enfim, é uma sugestão... É uma sugestão que deixava para tentar que passe uma imagem de... Eu pessoalmente, pronto, não vou votar sequer, mas julgo que ganhávamos em... Mesmo que isso depois tenha outras consequências ao nível da forma como aqui a discussão se faz. Pronto, mas só relembrava que eu não tratei aqui, mas acho que provavelmente deveríamos incluir um ponto aqui sobre a presença ou não, a natureza reservada ou não, da própria discussão relativamente às situações de incompatibilidade, onde me parece que se calhar podíamos traçar aí a diferença entre a presença ou não dos jornalistas, mas deixo aqui só para raciocínio, para pensamento futuro. Sr. Deputado Pedro.
Três breves notas. Uma primeira, depois que a senhora deputada Emília tem que se ausentar, eu queria dar esta nota. A analogia que faz é a analogia errada. Eu penso que os jornalistas e o público não estão presentes quando o Tribunal da Relação decide um acordo. Não estão na sala. Ou seja, o processo é consultável, também este é. Os documentos são consultáveis, são publicados no site e estão disponíveis para verificação, mas a equivalência faz-se com o momento decisório, que é isso que estamos a discutir. E o momento decisório nem é preciso ir a um tribunal, mesmo na administração pública, com exceção daqueles casos em que a publicidade resulta da lei, que estamos a falar praticamente só dos órgãos das autarquias locais, porque são órgãos representativos, e em que o cidadão faz logo diretamente, e mesmo aí nem em todos, por exemplo, as gestões públicas das câmaras municipais, só uma vez por mês é que têm que ser obrigatoriamente públicas, as restantes há sessões que decorrem de forma privada, de forma fechada. Portanto, quer na administração pública, quer no sistema judicial, quando há tomadas de decisões, não há sempre garantida e nunca... E nunca... Mas...
Sr. Deputado Pedro Arrado Alves, queira, por favor.
Os processos disciplinares da função pública, por exemplo, também não têm uma sessão de julgamento e também não são públicos, por exemplo. E, portanto, há vários casos. Já agora, se queremos, mais uma vez, vamos à procura de analogias nos sítios errados. Estamos só aqui, neste momento, a falar do momento deliberativo. E o momento deliberativo, a exceção, é ser público. Não é a regra ser público. O trabalho que aqui fazemos, seja em sede de incompatibilidades, seja em sede de imunidades, efetivamente é trabalho técnico ou jurídico de aplicação de normas. A interpretação que o Parlamento faz para orientar os deputados na forma como preenchem os requisitos, etc. Mas é um trabalho técnico ou jurídico. A razão pela qual fazem os parlamentares é por força de uma tradição que não é só nossa, mas que evoluiu numa determinada concepção da separação de poderes, em que precisamente se entende que a forma de o acautelar é através de dotar o próprio órgão de mecanismos de autorregulação, que não exclui os outros externos. Porque o trabalho que aqui fazemos em sede de incompatibilidades e impedimentos não é afastado pelo trabalho, aliás, que em parte está delegado na Entidade para a Transparência e que o fará futuramente, o que depois se continua a ressalvar em homenagem ao princípio da separação de poderes, como o entendemos, é que as perdas de mandato não pode ser essa entidade a determiná-la, tem de ser a Assembleia quando notificada e concordante com essa leitura. É o modelo que nós temos construído. E, portanto, devo dizer que a qualidade das deliberações e do próprio debate... Enfim, eu acho que esta mesma discussão é bem viva, de que perderá a possibilidade de haver a ponderação que o Parlamento tem vindo a colocar e a ponderação que qualquer decisor coloca. A porta fechada não é opacidade, porque a porta fechada tem depois o mecanismo de comunicar o que se passou lá dentro. Mas mesmo num caso individual de uma incompatibilidade, para que a discussão possa ter lugar, por vezes é necessário invocar outras circunstâncias, outros elementos, outros factos, que até podem não ter nada a ver com o deputado que está a ser objeto de parecer, pode ser um antecedente, mas e até se pode concluir que não tem nada a ver com o tema, mas em que, de facto, a utilidade da reunião reservada existe. Mais uma vez, nada contra, aliás, foi até nesta e na anterior legislatura que se passaram a publicitar os pareceres sobre as incompatibilidades integralmente, porque nem sequer eram colocados no site e passaram a sê-lo, e mesmo a discussão que houve sobre o que é que se coloca no exterior sobre as imunidades, também se chegou à conclusão que tem que haver mais informação para que se perceba qual foi o fio do raciocínio que levou a tanto. Agora, mesmo em razão das incompatibilidades, confesso que penso que perdemos mais do que temos a ganhar. A questão mais sensível do momento de pedida do jornalista para sair, eu acho que essa pode ser pensar numa forma de evitar que a Presidente ou quem preside tenha que fazer esse momento aparentemente censório. Ou seja, basta que as reuniões sejam convocadas de raiz com uma finalidade ou com a outra. Ou seja, é que a agenda só tenha temas reservados e a agenda só tenha temas públicos, portanto, evitando... E, portanto, o jornalista, quando muito, pergunta se aquela sessão é pública ou não. E, portanto, deixamos de ter o mix das duas e isso seria logo convocado, poderia constar logo da convocatória. Há outras comissões que também às vezes reúnem à porta fechada e isso é dado nota. A Comissão de Defesa Nacional, por exemplo, pontualmente a primeira comissão quando faz certo tipo de audições, isso é logo notificado e, portanto, evita o momento exato em que uma comissão que tem transparência no nome manda fechar a porta. Porque, vejamos...
Eu ia pedir que continuássemos esta discussão para a próxima semana, sem embargo, e a última coisa, porque de facto não posso mesmo ficar mais nesta discussão, só queria chamar a atenção para algo que nos diferencia, é que no momento em que nós aceitamos ser titulares de cargo político, nomeadamente deputados, estamos a abrir mão de grande parte daquilo que se chama privacidade e reserva da vida privada. E isso mostra-se em todas as declarações que nós fazemos a todas as entidades, onde toda a nossa vida é super escrutinada. E permitimos que isso seja exercido por qualquer um. E depois, em certas coisas, temos muito medo. E o medo é sempre inimigo. É isso que eu acho, e digo isto com profunda convicção, porque nós não sermos sensíveis à percepção que tem de nós é um erro monumental para quem diz que representa o povo.
Vamos então... Sim,
era só para dar aqui uma indicação. Eu percebo, mas é que nós, deputados, também temos direitos, liberdades e garantias que estão a ser comprimidos e cada vez mais os estão a ser comprimidos. E não é por medo, é porque efetivamente temos direitos, liberdades e garantias que estão a ser cada vez mais comprimidos. É só isso.
Não. Certo, muito bem. Bom, isto tem tudo uma urgência relativa, até podíamos nem sequer estar a discutir isto e fazer como sempre fizemos. Portanto, vamos adiar este ponto e relativamente ao diverso, não é matéria de mesa e coordenadores, podemos tratar dele agora na reunião da coordenação, na reunião normal. Que caos.
Desculpa, queria só sugerir...